dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 7 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, entre outras coisas, sobre o Snapchat Moments, problemas do iMessage no Brasil, tradução instantânea no Google Now on Tap e o lançamento limitado do Pokémon GO. O episódio de hoje é patrocinado pelo Easy Bills, e eu vou falar mais sobre eles daqui a pouquinho. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Pokémon GO, que é aquele jogo de iOS e Android que mistura captura e batalha de pokémons com realidade aumentada. Ele foi disponibilizado nas lojas de aplicativos da Austrália e Nova Zelândia e a informação inicial é que ele ia acabar aparecendo nas outras lojas ontem ao longo do dia, mas isso acabou não acontecendo. Na ansiedade de jogar, muita gente acabou criando contas nesses países ou burlando os sistemas das lojas para baixar o app e isso, claro, sobrecarregou os servidores, que não estavam contando com esse volume de acessos fora do normal. Além disso, ontem circulou a informação de que a Pokémon Company tinha implementado um bloqueio por geolocalização para a galera de outros países não conseguir jogar, mas ninguém conseguiu comprovar isso com certeza. Perguntada sobre o lançamento limitado, a Pokémon Company disse que outros países, tipo o Japão e os Estados Unidos, vão ter que esperar mais um pouquinho para jogar, mas eles não disseram quanto tempo que é esse mais um pouquinho e nem quais outros países que o jogo também vai ficar disponível. Que zona! Ainda sobre jogos, um executivo da Nintendo disse que a empresa está pensando em lançar controles físicos compatíveis com celulares e tablets. Essa declaração aconteceu durante um encontro anual com acionistas que a Nintendo promove e, junto dessa iniciativa, a Nintendo também sinalizou que vai dedicar mais recursos ao desenvolvimento para dispositivos móveis, o que indica que a companhia finalmente pode ter entendido que é melhor abraçar os dispositivos móveis que já existem ao invés de seguir tentando concorrer com eles. No episódio de ontem, eu falei aqui sobre aquela pesquisa que indicou que a pirataria está diminuindo como resultado direto do crescimento do streaming e hoje eu vou falar sobre um levantamento complementar bem interessante. De acordo com uma empresa de pesquisa chamada BuzzAngle, que analisou só o mercado americano, o streaming de música ultrapassou pela primeira vez o streaming de vídeo. Eles dizem que no primeiro semestre de 2016, os serviços tipo Apple Music e Spotify entregaram 114 bilhões de streams contra 95 bilhões de sites como YouTube e o Vivo, e também afirmam que o mercado como um todo cresceu 58% em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a BuzzAngle, uma coisa que favoreceu a vantagem de stream de áudio sobre o de vídeo foi o fato de artistas como a Beyoncé, a Rihanna e o Drake terem disponibilizado álbuns novos só para transmissão online. Se você quiser ler o relatório completo da BuzzAngle, que por sinal é bem interessante e bem completo, apesar de só trazer dados do mercado americano, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. E falando em transmissões, o Twitter começou a testar ontem uma plataforma de streaming de vídeo para eventos ao vivo. Esse teste aconteceu durante uma partida do campeonato de Wimbledon de tênis e foi resultado de uma parceria que o Twitter fechou com a ESPN para geração de imagens e retransmissão do sinal. O vídeo que foi gerado pela ESPN foi retransmitido pela conta oficial do campeonato de Wimbledon no Twitter. Para ajudar a envolver os espectadores ali acompanhando o evento, o Twitter disponibilizou na lateral do vídeo, na plataforma web e embaixo do vídeo no aplicativo, um feed com os tweets com a hashtag do evento, e uma coisa que chegou a surpreender, apesar disso só ter sido um teste, o que significa que pode mudar no futuro, é que qualquer usuário ao redor do mundo pôde acompanhar a transmissão. Não teve nenhum filtro ou bloqueio baseado em geolocalização por causa de direitos de exibição de imagem, nem nada assim, o que pelo menos no primeiro momento é uma ótima notícia. Enquanto isso, ontem a Microsoft anunciou duas coisas legais. A primeira foi a plataforma Skype Meetings, que já está disponível, e a segunda foi o aplicativo Thingami, que vai ser lançado em breve e serve para organizar objetos. Primeiro, eu vou falar sobre o Skype Meetings, que é uma espécie de plataforma complementar do Skype voltada para pequenos negócios e empresas. O Skype Meetings é gratuito e serve para que as pessoas façam chamadas e conferências de áudio e vídeo com direito a recursos de compartilhamento de tela e apresentação do PowerPoint. Como eu disse, o Skype Meetings é gratuito, mas dando uma espiada lá nas letras miúdas, dá pra ver que ele é uma espécie de versão trial do Skype for Business que é pago. Isso porque, num primeiro momento, ele permite chamadas em grupos compostos por 10 pessoas, mas depois de 2 meses esse limite cai para no máximo 3 participantes. Aí, se a empresa quiser tirar proveito do serviço completo, ela tem que assinar o Skype for Business, que oferece bem mais recursos e é bem mais parrudo do que o Skype Meetings e custa R$9 por usuário por mês. Já o segundo anúncio da Microsoft ontem foi o aplicativo Thingami. O nome é meio estranho, né? Tipo Things, que é coisas em inglês, só que com um A no lugar do S, seguido de um ponto e o sufixo Me. Thinga.me, aí fica Thingami. Bom, esse app vai servir para organizar coleções de objetos e ele vai funcionar assim. Você tira uma foto de cada um dos seus bonequinhos, carrinhos, brincos, coleção de selos ou de iPods e Macs antigos, como é o caso do seu Sérgio aqui do Loop, e o aplicativo recorta esse objeto sozinho, separa ele lá do fundo e permite que você monte uns painéis virtuais ou estantes virtuais com todos os itens da sua coleção. Feito isso, você pode compartilhar sua coleção com seus amigos ou então só passar a usar isso como um catálogo para administrar suas bugigangas. Bacana a ideia da Microsoft. Ela fez um site com um vídeo e uns exemplos de uso do app e lá também tem um formulário que você pode preencher para ganhar acesso antecipado ao Thingami, se você quiser. Isso, claro, se ele ficar disponível aqui no Brasil. O app só vai ser lançado para iPhone e a Microsoft ainda não falou quando que vai ser o lançamento oficial. Bom, antes da próxima notícia, que é sobre um recurso novo de tradução do Google Now on Tap, eu quero falar sobre o patrocinador do episódio de hoje, que é o serviço Easy Bills para controle e planejamento financeiro. Quem usa uma planilha própria para fazer isso sabe como ela acaba saindo do controle de vez em quando, e quem usa apps e serviços sabe que, como eles são feitos por estrangeiros, a gente aqui no Brasil tem que ficar adaptando um pouco o uso para as práticas daqui. Pensando nisso, um brasileiro que mora lá na Austrália passou um pouco mais de um ano desenvolvendo o Easy Bills e ele quer que você, ouvinte do Loop Matinal, conheça a plataforma. O Easy Bills usa o Material Design do Google na interface, então só de bater o olho você já entende como funciona, e ele é bem flexível e permite umas coisas bacanas, tipo contas compartilhadas, o que é ótimo para famílias, por exemplo. Como o Easy Bills é fruto de um único desenvolvedor que vem fazendo o serviço em paralelo com o trabalho dele lá na Austrália, por enquanto ainda não tem app de Android e de iOS. Ele já está trabalhando nisso, junto com mais um monte de recursos bacanas que vão chegar aos poucos, tipo alerta de vencimento de contas e filtros para transações, mas mesmo assim o serviço já está legal para o uso no dia a dia e vale a pena você conhecer. Por isso, faz o seguinte, entra no endereço easybills.io, o link está aqui na descrição, e faz o seu cadastro para testar. Ele é grátis, é bem fácil de mexer, e o mais legal é que o dono da plataforma é super acessível, super gente boa, e está bastante interessado em receber suas sugestões e impressões sobre o serviço. De novo, o endereço é easybills.io. Obrigado ao Easy Bills pelo patrocínio do Loop Matinal, e a você por visitar o site e ajudar a apoiar o podcast. Ontem o Google anunciou mais uma funcionalidade bacana para o Now on Tap, que aqui no Brasil se chama Now on Talk, e a partir de agora a galera do Android consegue traduzir instantaneamente o conteúdo ali da tela sem ter que ficar copiando e colando lá no tradutor do Google. Num post anunciando a novidade, a empresa disse que no primeiro momento esse recurso vai funcionar para dispositivos rodando em inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português e russo, e é só o usuário acessar o Now on Talk segurando lá o botão Home, selecionar a ferramenta de tradução e pronto. Mesmo que existam múltiplos idiomas na tela, todos os conteúdos vão ser traduzidos para o idioma do aparelho, o que é bem legal. Eles disseram que isso funciona inclusive dentro de aplicativos e aproveitaram para anunciar nesse mesmo post que agora o Now on Talk reconhece códigos de barra e códigos QR e vai passar a oferecer conteúdos complementares como notícias e matérias sobre o que ele identificar, o que vai expandir ainda mais a utilidade da função, que está ficando cada vez mais bacana. Ainda sobre o Google, ontem eles anunciaram a compra da startup francesa Moodstocks, especializada em reconhecimento inteligente de contextos e objetos em fotografias. Apesar das duas empresas terem comentado a compra, elas só disseram que estão felizes com a novidade e estão empolgadas para trabalhar lá juntas no avanço da tecnologia da inteligência artificial e dos serviços de reconhecimento de fotos. Ninguém falou sobre valores ou projetos específicos que as duas vão desenvolver juntas e, levando em conta o que Google já apresentou nesse mercado, não dá nem para imaginar o que ainda deve vir por aí como resultado dessa aquisição. Mas que provavelmente vai ser bacana e meio assustador, isso vai. E agora o assunto é a Apple e um problema que vem afetando o iMessage aqui no Brasil. Nos últimos tempos, alguns usuários vêm encontrando dificuldade para ativar o iMessage depois que eles desligam o recurso por qualquer motivo e a ativação fica lá aparecendo nos ajustes como pendente e não sai daquilo. Por conta disso, o blog do iPhone fez um post divulgando esse problema e pedindo para a galera dizer se está passando por isso e falar qual que é a operadora que eles estão usando caso o problema esteja acontecendo. Num primeiro momento, isso parece estar afetando mais clientes da Claro e da Oi, e o que eles querem fazer é receber uma quantidade maior de informações para tentar entender melhor o que está acontecendo. Por isso, se você também está com problemas para ativar o seu iMessage, vale passar lá no post para registrar seu caso e dizer qual que é a operadora que você usa, mas ó, não vai inventar de desligar e ligar o iMessage depois só para testar, porque pode ser que ele pare de funcionar, aí já viu, né? E por último, ontem o Snapchat anunciou um recurso novo chamado Memories, que basicamente é um álbum de fotos que vai morar dentro do Snapchat e vai passar a armazenar os snaps e as histórias do usuário. O Memories vai permitir que a pessoa faça histórias com as fotos armazenadas ali, ou então até combine histórias diferentes para fazer um vídeo maior ainda. E para facilitar a montagem de novas histórias, o Memories vai contar com um recurso de reconhecimento de contextos, então vai ser só procurar por cachorro, por exemplo, que todos os snaps salvos com cachorros vão aparecer ali na hora. Agora, como o Snapchat sabe que nem todo mundo usa o aplicativo para tirar fotos que, digamos, dá para mostrar para a avó, o Memories vai contar com um recurso chamado My Eyes Only, que é uma espécie de álbum escondido que vai armazenar essas fotos que o usuário não quer que ninguém mais veja. Segundo o Snapchat, o Memories não vai ficar disponível para todo mundo de uma vez, porque eles querem garantir que isso vai funcionar legal para todo mundo, e por isso eles vão liberar o recurso aos poucos para os usuários de iOS e Android num processo que deve levar mais ou menos um mês. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes que eu tô sempre por lá. E pra você que escutou o episódio de hoje até o finalzinho, eu quero dar uma dica de leitura bacana que pintou lá no Fast Company, que fala que o Facebook demora de propósito pra abrir as páginas, carregar as interfaces, fica lá mostrando uma tela de carregamento que é de mentirinha, e como isso é feito pro usuário se sentir mais seguro. É estranho, mas lendo o texto até que faz sentido. Passa lá que é legal. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, obrigado ao Easy Bios pelo patrocínio do episódio de hoje, e eu volto amanhã de manhã. Falou! De acordo com uma pesquisa de empresa. E é só o usuário acessar o Now a um toque, segurando lá o botão Home, selecionar a ferramenta de tradução e ponto. Eles dizem que no primeiro semestre de 2016, os serviços tipo Apple Music...